Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Naquele mesmo dia, Evaristo de Holanda mudou-se para um hotel no Campo da Aclamação.
Bastava de hidalgos. Não quis lavar os trastes, porque dizia ele não e o lhe atenciam. Recolheu apenas os baús que trouxera do norte, um ou outro objeto e comprara depois, inclusive um grande quadro de Tiradentes e os livros, meia dúzia de volumes encadernados. Quando às 6 horas o carro parou à porta de Furtado, a vizinhança toda chegou à janela. O desembargador Lousada, com o indefectível Gorro, a mulher e a filha também apareceram, Dona Sinhá, branca de pó de arroz, falava tão alto que se ouvia dos extremos da rua. Só nas ocasiões aquele trecho do bairro animava-se um pouco. O mais simples episódio, um incidente qualquer fora do comum, dava às casas aspecto novo de quarteirão em festa, excitando a curiosidade dos moradores, transmitindo-lhes aos nervos uma sensação especial de alegria, de bom humor e de íntima aliança entre o corpo e o espírito. Era necessário que um sopro de escândalo varresse a atmosfera estagnada dos brasões e do preconceito fidalgo para que o longínquo recanto de Botafogo sentisse um calor de vida, um frêmito de existência animal nas artérias. Bastava o rodar de uma carruagem. Todo mundo esquecia obrigações para satisfazer uma cidade imperiosa do espírito e do olhar. As varandas enchiam-se, mil cabeças surgiam como peixes à tona d'água. Era a avidez do escândalo, a eterna bisbilhice de operários e ociosos, de homens e mulheres, acordando para a faina do dizia-se, para a mistificação do boato. Um carro à porta dos Furtado, ainda se fosse o do Visconde. Mas não era o cupê do Santa Quitéria. Talvez alguma visita de cerimônia. Entretou coisa notável. As janelas do primeiro andar estavam fechadas e não havia ninguém na varanda do secretário. A filha do desembargador cravava os olhos na alta frontaria do sobrado.
E aquele misterioso?
Vi aquele de segunda ordem. Atrelado com animais de ínfima espécie. Causava arrepios de curiosidade, era com um ponto de interrogação erguido a fidalgos e burgueses no meio de uma rua sombria. Luiz Furtado passeava de um lado para o outro, na sala de jantar. Incomodava a brusca retirada do amigo, não obstante as insinuações odiosas da mulher. Dona Branca enchera-lhe os ouvidos. Que fora desacatada pelo bacharel, que o marido da senhora Dona Adelaide era um grosseirão, que antes nunca os tivesse admitido em sua casa, que o culpado era ele, Furtado, homem de muitas facilidades e de pouca experiência. O secretário ouvia tudo com uma resignação de carneiro imolado, sem proferir palavra, sem a mais leve queixa. Não foi pedir explicações ao amigo. Esperou os acontecimentos com a mesma calma de homem que sabe ajuizar dos homens e crendo numa fatalidade que a tudo resiste e tudo domina na ordem moral e nas relações sociais. O Evaristo era um pancada. Ele o sabia melhor que ninguém. Para que provocá-lo? Esperava. Até que o bacharel se resolvesse a um acordo, a uma conciliação honrosa para ambos. Nenhum dos dois tinha a lucrar com um rompimento escandaloso e menos digno de cavalheiros que se prezam. Imaginava Adelaide sucumbida, os olhos em pranto, o coração entumecido de desgosto, pobre senhora. As voltas com um homem de gênio pirrônico e macambúzio, sem o necessário equilíbrio para a vida doméstica gerando tudo, revoltando-se contra todos. Como ela havia de estar sofrendo, aquela pomba sem fel. E o secretário do Banco Industrial forrava-se de uma tranquilidade assombrosa para não dar a perceber a Dona Branca o pesar. O grande pesar que lhe causavam a história do ataque e a narrativa episódio com o bacharel na presença de Adelaide. Ela, coitada, ela também sentia muito. A jovem esposa de Evaristo, habituara-se àquele viver, aquela existência em comum com os Furtado e Doelle, agora, como um punhal que lhe enfiassem nas carnes tenras, o abandono de todas as comodidades, a separação brusca das duas famílias, tão intimamente unidas no princípio. Quando ela chegara ao Rio de Janeiro e por nada, por coisíssima alguma, por um simples capricho, por uma fatalidade. Evaristo desceu ao Lalelhar, guiando-a na escada, todo caugueloso, carregando-a quase. Não te despedes, lembrou ela. E com uma ironia na voz. Queres me debicar? Adelaide não insistiu, foi-se deixando levar até embaixo, à porta da rua como uma convalescente. O boleiro abriu, com um movimento estabanado, a portinhola do carro e ela entrou. Foi como se entrasse numa prisão para nunca mais sair. Tudo escureceu ao redor dela, como se lhe tapassem a vista com um pano negro. faltava-lhe o ar, faltava-lhe a lucidez do espírito, fugia-lhe a clarividência das coisas, fugia-lhe tudo. Apenas um objeto perdurava na sua imaginação, triste fim de aridez de um deserto a figura do secretário, mais do que nunca tentadora, numa auréola deslumbrante que o divinizava olhando-a, todo voltado para ela, todo dela. E um golfão de lágrimas, uma torrente de pérolas brotou caudalosa de seus olhos meigos, ensopando o lencinho de rendas que lhe dera Evaristo no seu último aniversário. São Zolanda, São Zolanda, repetiu, espetada, a filha do desembargador. E a vizinhança toda da repetiu baixinho. São Zolanda. Furtado quando soube que o amigo ababalara, não sentiu menos que Adelaide a rudez do golpe. E, instintivamente, revoltou-se contra a mulher, contra a asa negra de Dona Branca, origem do desespero que lia no fundo da alma. Guardou, porém, esse desespero no mais íntimo do coração, trancou as sete chaves lá onde ninguém o pudesse desvendar, forte como um herói vencido, e apelou para a fatalidade. Mas o destino é caprichoso, e não quis que o secretário tomasse por os olhos insaciáveis na miragem que o fizera sonhar noites inteiras, dias inteiros, na ânsia de um gozo novo. Embalde esperou, embalde correu lugares aonde nunca o conduzira a sede de aventuras. Ninguém lhe dava notícias do bacharel. Para onde teria ido? Como explicar o eclipse total daquela mulher numa cidade como o Rio de Janeiro, em que toda a gente se encontrava por mais que se quisesse ocultar? De que ia viver Evaristo agora, sem um amigo que lhe desse a mão? De que ia viver a pobre Adelaide numa época tenebrosa de empréstimos forçados e de gerais clamores, quando o próprio Banco Industrial não oferecia segurança? E enquanto por um lado apiedava-se do amigo, quase arrependido de o ter deixado ir embora sem rumo certo no mare magnum da vida. Por outro lado, reconstruía mentalmente o episódio do Jardim Botânico, em que fora protagonista a esposa do bacharel, e sentia extraordinária volúpia cada vez que se lembrava daquele beijo de fogo, mais precioso que todas as riquezas do mundo e cujo calor como que lhe ficara impregnado na boca para todo o sempre. Ela o repelira brandamente, cheia de dignidade, cheia de pudor, fiel ao homem que escolhera para esposo. Mas nisso é que estava o sabor esquisito e fidalgo que lhe ainda permanecia, por um efeito da imaginação, nos lábios trêmulos,